Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Léo.
E hoje o bate-papo é sobre áudio. Chamei aqui o nosso querido amigo Léo, do The Mind The Headphone, porque quando a gente fala de áudio e procura um especialista, a gente chama o Léo, né, Bruno?
Exatamente. Quando a gente quer tirar as dúvidas e melhorar um pouquinho mais...
É isso aí. Léo, por favor, eu já vou pedir para você se apresentar aqui logo no início do podcast para quem ainda não te conhece, onde te encontrar, o que você faz na internet, meu amigo.
Pô, antes de tudo, obrigado pelo convite. Fico sempre feliz de participar, poder contribuir. Então, eu trabalho com áudio de duas formas. Tenho o meu canal, né, que é o Mind The Headphone, onde eu faço avaliações de equipamentos de som de todos os tipos, principalmente fones de ouvido, mas também caixa de som, amplificador, DAC, bastante coisa. E eu também tenho a Cuba, que é a minha própria marca de fone de ouvido. Então, a gente desenvolveu o fone, já tá no mercado já, acho que a gente começou em 2014, tipo, foi a primeira reunião entre os sócios, e desde então, felizmente, a gente vem crescendo bastante. Então estamos aí, hoje em dia com o Cuba Disco, já na versão 2, com versão Pro, versão Gamer, versão normal, esse ano, versão Bluetooth também.
Se Deus quiser, quero.
Pois é. Mas é isso. Então, Leonardo do Mind The Headphone e Leonardo da Cuba, tanto faz, mesma pessoa.
Muito bom. A gente vai permear esse assunto aí de áudio, porque a gente quer bater um papo mais sobre, de agora pra frente, o que a gente espera de equipamentos de áudio, a visão do Léo também, o que a gente, querendo ou não, pode esperar pros próximos anos, e também fazer uma pergunta aqui meio capciosa sobre áudio lossless. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Mas... antes disso, vamos pra sessão de recadinhos aqui do podcast. Bom, na sessão de recados de hoje eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast, manda um e-mail para podcast@escolhasegura.com.br. Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário, e aí eu vou ler ele aqui nessa sessão de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e, claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online e quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox. Você pode instalar, ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples, e quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente, mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha o histórico daquele valor, para você ter certeza que aquele valor ali, naquele momento que você vai comprar, está num preço legal, você está fazendo a melhor compra. De qualquer forma, instalando a extensão, você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso feed, e também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android. Funciona da mesma forma, você também tem um testador de cupons, você também tem um histórico de preços, todas essas ferramentas, tanto na extensão do Google Chrome e Firefox, quanto também no aplicativo para Android. Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a trazer sempre mais conteúdo, e agora vamos lá pro bate-papo. Bom, Léo, eu já quero começar o nosso podcast aqui, o bate-papo, porque... bom, você falou aí na introdução que você tem a sua própria marca de fone de ouvido e você faz muito review de fone de ouvido, inclusive eu vejo todos, adoro ver os reviews de fone de ouvido, porque sempre fico naquela expectativa de, poxa, será que eu vou escolher o meu próximo fone de ouvido pelo Léo, pelo review do Léo? E aí eu queria te perguntar, o que, que uma pessoa precisa saber para escolher um fone de ouvido? Porque entra numa questão muito subjetiva que nem todo mundo percebe o áudio do mesmo jeito, né? Claro. E aí eu queria te perguntar isso, o que, que uma pessoa precisa saber para escolher o seu fone de ouvido?
Cara, é muito difícil porque, ao contrário do que acontece com coisas mais objetivas, tipo um computador, você não tem no áudio nenhum número mágico que vai te dizer se aquele produto é bom ou não. Então, assim, não tem nada na caixa de um produto, nenhuma especificação que vai falar se aquele fone é melhor do que o outro. Por exemplo, esse negócio de selo high-res. Cara, nada disso vai te falar sobre o desempenho de um fone de ouvido. Então, a primeira parte, assim, a coisa mais importante, primeiro, é você definir que tipo de produto você quer, tipo físico, porque tem fones de tipos diferentes que vão funcionar para circunstâncias diferentes, e o seu orçamento. Essas são as duas primeiras partes. Uhum. Então, por exemplo, se você quer um fone para fazer exercício, acho que o In-Ear True Wireless vai ser mais interessante, porque você vai ter um negócio que não tem fios, que é super pequenininho, super conveniente. Se você quer um fone para ter uma qualidade muito alta para você ouvir em casa para relaxar, talvez um headphone circunaural, né, que é o que fica totalmente em volta das orelhas, seja o mais interessante. Então, a primeira coisa é você definir o tipo de produto que você quer. Tem, cara, headphones circunaurais, supraorais, in-ears cabeados, in-ears true wireless, fone Bluetooth, headset, né? Tem uma infinidade de tipos de produto que você precisa ver como é que se adequa ao seu uso, né? O que você quer fazer de um fone de ouvido. É, definindo isso, você vai pensar no teu orçamento, né? Quanto que você quer gastar. E aí, meu amigo, é ver review. Não é querendo puxar a sardinha do meu lado, não. Assim, é como se faz. Porque, cara, de novo, né? Não tem nenhum número mágico na caixa. Não tem, impedância, sensibilidade, resposta em frequência, selo high-res. Nada disso tem absolutamente nenhuma relevância para a qualidade de som de um fone de ouvido. Nenhuma, zero. E assim, se você quiser, depois a gente aprofunda sobre isso. Então, o jeito é você ver reviews e aí, cara, buscar a descrição do produto que se encaixa com o seu gosto. Então, assim, você vai ver em avaliações, por exemplo, as pessoas falando que, ah, pô, esse fone aqui, por exemplo, tem muito grave, tem graves muito fortes, né? Tem uma galera que quer um som que só escuta, por exemplo, pop, música eletrônica e hip-hop, né? Uhum. E que é um som pancadão, porradão com muito grave. Beleza, então, busca reviews e vai atrás de fones que tem justamente essa descrição. É, ah, não, pô, eu quero uma coisa, sei lá, muitos estilos, eu quero saber uma resposta, como é que é uma resposta mais neutra, né? Mais próxima do que foi gravado de estúdio. Cara, vai atrás de reviews e procura produtos que sigam essa linha. Então, pra mim, é isso, assim, são esses meio que dois passos principais.
É engraçado porque o Bruno tem um background de banda e tudo mais, então ele manja muito mais disso do que eu, por exemplo. E eu lembro que logo quando eu entrei no Escolha Segura, a gente fez um guia, você lembra disso, Bruno? A gente fez um guia de fones de ouvido e aí a gente tava, eu tava em São Paulo e a gente discutindo, falou assim, poxa, esse aqui tem mais isso. Eu falei assim, não, Bruno, esse aqui não é melhor por conta disso, disso, disso. É por conta disso. A gente acaba entrando nessas diferenciações. Por exemplo, eu, quando eu entendi um pouco menos disso, pra mim, a marca perfeita era a Beats, porque tinha um grave muito marcado e isso era, inclusive, evidenciado na concepção do produto. Todo mundo falava que Beats é grave e eu sempre achei que isso era muito do que eu gostava. Mas aí depois, acho que eu fui ficando mais velho, talvez mudando um pouco do meu gosto musical. O Bruno, enfim, você também testa bastante coisa, né, Bruno? Você já tem esse background, né?
É engraçado a gente falar disso, de como escolher, de como entender o que você gosta, porque eu acho que é essencial, ao mesmo tempo em que demanda, às vezes, você ter alguns fones, né? Você ter algumas qualidades de fone. Às vezes a gente faz review de alguma coisa e fala, olha, isso aqui não tá tão legal, e nos comentários a gente vê muita gente falando, olha, eu tenho e acho incrível, e vocês não estão errados. É só que você precisa de um pouco de experiência só pra entender, às vezes, tipo, ah, era isso que estavam falando, porque acho que o som, como foi falado, é muito uma sensação, né? Por exemplo, acabou de comentar de que pra pop, coisa assim, ter mais grave é melhor. Só que se você for ouvir uma música de metal, que nem o que eu gosto bastante coisa. Mas onde eu sinto mais e que eu gosto de ter o fone melhor, porque tipo, em MPB é ok, mas não dá aquela coisa assim, quando você ouve num fone melhor, o metal tem isso, mas daí eu não posso ter muito grave, porque ele começa a embolar tudo. É. Então a bateria, a guitarra e não sei o quê. E daí você começa a precisar de punch. E um pouco mais desses instrumentos separados pra você ouvir as coisas melhor e você ouvir, tipo, tudo ali batendo junto. Então, é muito engraçado, assim, o que você precisa. E olha, um dos melhores fones, pra mim, que eu testei há muito tempo, assim, na minha opinião, foi um Jaybird. E o principal pra mim é que ele tinha equalização fácil. E daí eu consegui escolher exatamente a equalização que mexia bem ali pra mim, pra eu ouvir a bateria e tudo mais. Então, eu acho que de componente, talvez ele não fosse o melhor. Mas pra mim, isso daí funcionava. E eu acho que tem outra situação legal, que, por exemplo, eu corro com um Sony WB-700. É um fone que acho que já nem tem mais disponível aqui. Deixa eu só olhar. E o que eu gosto dele é que ele é simples. Quer dizer, primeiro, ele encaixa bem no ouvido. Ele é meio que pra isso mesmo. Ele tem um som bem xoxo, na minha opinião. Mas ele não para de funcionar quando eu tiro ele do ouvido. E assim, tem muita funcionalidade dessa que é boa pro dia a dia, né? Alguém entrou na sua sala, você tira, ele para de funcionar. Mas na hora que eu tô correndo, eu tiro pra ouvir alguma coisa e eu não quero ter que ficar apertando de novo. Ou se eu tirar um, ele já parar com o outro. Porque às vezes eu só quero atravessar uma rua e eu quero tirar um deles pra dar uma olhada nas coisas enquanto continua a música no outro. Então é engraçado, é muito situacional. Eu não acho ele um fone incrivelmente bom, nem assim bom pra caramba, mas é o que eu uso e é o que eu gosto pra isso. E a bateria dele é de 9 horas. Então assim,
nossa,
ele nunca fica sem... Não, ele nunca fica sem bateria. É incrível, assim. Às vezes eu corro, tipo, como eu corro uma hora por dia, vai. Às vezes dá pra ficar um mês inteiro sem carregar ele direito, porque ainda tem a capacidade da caixinha e tudo mais. Um mês não, vai, 2 semanas. Eu vi que a caixinha tem mais uma carga. São 18 horas.
Ou você corre pouco, né, Bruno? Talvez aí dá pra...
ultimamente.
Não, mas concordo 100%, cara, 100%. A coisa, como você falou, né, isso é interessante, né? Vocês avaliam, por exemplo, um fone de ouvido, falam que não é grande coisa, a pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho, mas é maravilhoso. Tipo, cara, eu acho que existe uma questão subjetiva de gosto, né? Nada errado, tipo, a pessoa achar aquilo ali maravilhoso. Mas também existe uma questão de experiência e parâmetros, né? Então, teve um caso há pouco tempo que eu achei curioso. Não vou dar nomes, mas em resumo, sem querer me estender muito também, tem uma marca, ainda é uma marca muito popular, assim, ela marcou muito o movimento Chi-Fi, que são esses fones in-ears, né? Os intra-auriculares chineses, baratinhos, mas que tem uma qualidade muito boa. Só que é uma marca que eu acho que ficou meio parada no tempo, assim. Ela não acompanhou as evoluções do mercado. Mas ela conquistou muita fama, inclusive entre muitas pessoas profissionais. E existe o que eu considero uma... meio que uma noção um pouco errada, que não necessariamente existe uma interseção tão grande entre o mercado profissional e o mercado audiófilo. Muitas vezes são coisas muito diferentes. E não necessariamente músicos são audiófilos, enfim, tem uma série de questões aí. Mas o ponto é...
E nem o contrário, né?
Exato. E aí o que aconteceu foi... Eu comecei a ficar cada vez mais decepcionado com os fones que essa marca lançava, porque pra mim estavam muito defasados em relação a muita coisa que se encontrava no mercado. E aí... eu fiz um vídeo, pô, detonando um fone lá da marca. E aí um outro canal, que é um canal, tipo, relevante, sabe? De um cara que é muito maneiro, assim, faz um conteúdo legal. Já tinha assistido vários vídeos dele. Cara, depois fez um vídeo que eu achei completamente sem noção, assim, me atacando, tipo, loucamente, tipo, dizendo que... Caramba. Eu perdi o patrocínio da KZ, como se eu tivesse tido patrocínio da KZ em algum momento, porque aquele fone era incrível, não sei o que, não sei o que. Eu até comentei e falei, poxa, cara, acho que seria muito mais legal a gente tratar opiniões diferentes como opiniões diferentes, né? E a gente poderia ter uma troca muito maneira sobre por que, que você discorda de mim, porque é um hobby subjetivo, entendeu?
É.
Mas aí o ponto foi que ele tava falando daquele fone, né, como sendo um fone maravilhoso, e no fundo, o que eu tava pensando era, tipo, cara, se você testasse vários dos fones que eu testo que são concorrentes, você entendeu o que eu tô falando.
Uhum.
É porque você testa muito essa marca, sabe, né? E você tá pouco exposto a outras coisas. Ou tá exposto, por exemplo, como ele até falou no vídeo, a coisas de marcas, tipo, mais tradicionais, alemãs, americanas e tal, que estão pra trás no mundo dos in-ears em relação aos chineses. Então, assim, se você tivesse testado outras coisas, você possivelmente teria uma opinião um pouco diferente. E uma outra coisa que eu acho interessante nisso também, a pessoa precisa saber do que ela gosta, né? Porque, de novo, no fundo tudo é subjetivo, né? Quando a gente fala de áudio. E eu acho que uma estratégia muito boa, né? Se uma pessoa quer, de fato, entrar no hobby, assim, tipo, cara, não é só assim, ah, eu quero um fone maneiro. É não, cara. Pô, eu gosto muito de música, eu gosto muito de áudio, eu quero me aprofundar nisso, eu quero, porra, fazer upgrades eventualmente, fazer um negócio legal. E você consegue hoje comprar vários fones muito baratinhos, de ótima qualidade chineses, com sonoridades totalmente diferentes entre eles, e com esse tipo de experiência, você vai ter muito mais noção do que você gosta e de que caminho você quer seguir.
Pra entendeu? Onde que você quer pegar aquele ponto de início e evoluir naquela direção, né? E não...
Exato.
Já pegando vários topos de linha. Acaba que vira quase que um time, né? Não, eu sou cruzeirense e eu sou contra o flamenguista, ou sei lá, qualquer outro time aí que... acaba virando uma questão mais de clubismo do que de fato de entender o produto. E aí, eu acho que nesse lance de ser um mercado tão subjetivo, que o review faz uma grande diferença. Porque, por exemplo, eu fiz muito review de fone de ouvido no ano passado e a maioria deles, true wireless...
É o futuro do áudio, cara.
Inclusive, essa é uma pergunta pra você. É o que eu ia te fazer de pergunta, porque vamos fazer um exercício de futurologia aqui. 5 anos, você acha que vai ser tudo Bluetooth? Por que, que eu tô falando isso? Porque a Apple, por exemplo, já tem alguns rumores circundando que os próximos lançamentos de fones de ouvido dele, que vai ser o AirPods Pro 2, vai ser o fone realmente true wireless. E a gente vê a Qualcomm, por exemplo, lançando chips cada vez mais high-end para colocar em fones TWS. Mas, por um outro lado, eu comprei, por exemplo, um Moondrop Quarks, que é um fone excepcional de R$80, que eu acho que eu não vou conseguir comprar isso sabe, por R$80. Tem a KZ, como você falou, tem várias outras marcas, Chi-Fi e tudo, fazendo in-ears cabeados que... Cara, enfim, são mundos diferentes. O que você acha, Léo?
O que acontece? Tem várias questões aí, eu acho. Primeira, só pra falar um pouco sobre a diferença entre um fone cabeado e um fone Bluetooth. Antigamente, um fone ser Bluetooth era uma grande limitação, porque você tinha meio que problemas sérios de transferência de informações, né? Então, o áudio que você conseguia transmitir via Bluetooth, pelos codecs e tal, tinha que ser muito, muito compactado, né? Muito mais do que um MP3 normal. Num caso de um fone True Wireless, mais ainda, né? Porque você tem uma conexão com três pontos diferentes. Então, né, o que você conseguia transmitir era muito pouca coisa. Cada vez mais, isso se torna menos uma limitação, com codecs melhores. Então, você já tem hoje codecs que permitem que você transmita um arquivo lossless, por exemplo, né? Tipo um LDAC, né? E tem um, se não me engano, que é mais recente, que é da Hybe, eu acho. Não tenho certeza, mas se não me engano, ele transmite arquivo de alta resolução, sei lá. Ou o próprio LDAC transmite 96 kHz, não sei. Mas o ponto é que cada vez menos um fone ser Bluetooth se torna uma limitação. Por outro lado, no caso de um fone Bluetooth, você tá pagando por uma série de coisas que não são só relacionadas ao som, né? Então, como você bem falou do Moondrop Quartz, é um fone ótimo que custa R$80. Existem in-ear wireless bons de, pô, R$150, mas não vão ser tão bons quanto o Moondrop Quartz. Simplesmente porque no fone True Wireless você tá pagando pela bateria, você tá pagando pelo controle de toque, você tá pagando pelo botão, você tá pagando pelo chip, você tá pagando pela placa de circuito impresso, você tá pagando pela case. Então, naquele orçamento que tem ali do custo de produção daquele produto, o que é relacionado ao áudio é um componente muito menor. Se você pega o Moondrop Quartz, ele é um cilindro de plástico com alto-falante. É isso que ele é. Então, assim, todo o custo dele tá ali, tá no alto-falante, no cilindro de plástico, no cabo e na ponteira, que são coisas ridiculamente baratas. Então, um produto cabeado, ele tem o potencial de ser sempre melhor do que um Bluetooth na mesma faixa de preço. Mas isso não quer dizer que não existam produtos Bluetooth muito melhores do que produtos cabeados, porque, de novo, o Bluetooth ele é muito menos uma limitação do que ele era antigamente. Mas existe uma outra questão que aí entra uma grande vantagem dos fones Bluetooth. Quando você vai desenvolver a acústica de um produto, você pode fazer isso de uma maneira mecânica, de uma maneira passiva, né? Ou seja, pô, eu vou mexer ali no material do diafragma do alto-falante, eu vou mexer no formato do alto-falante, eu vou mexer na quantidade de alto-falante, eu vou mexer no crossover, eu vou mexer no material da concha do fone, no formato da concha do fone, nos materiais de absorção, na ventilação. Eu vou mecanicamente mexer nisso. Era assim que produtos eram feitos até 10, 20 anos atrás.
É hardware, não é software.
É, exato. Com fones Bluetooth, o que que acontece? Um fone Bluetooth, ele sempre é um sistema completo. Por quê? O alto-falante sempre funciona por princípios analógicos. Ele sempre tem que se receber um sinal que é um sinal elétrico. A conexão Bluetooth é uma conexão digital. Isso significa que quem recebe a conexão Bluetooth digital vai ter que ter um DAC, que é o conversor digital analógico, vai ter que ter um amplificador e vai ter que ter o alto-falante, que é o transdutor. Então, todo o sistema está no fone Bluetooth. Por conta disso, você, no fone Bluetooth, não é nem um pouco difícil você implantar um DSP, que é um processador digital de sinais, que pode permitir que você faça uma série de alterações na resposta de um fone de ouvido via software, que não necessariamente é pior do que via hardware. Então, por exemplo, vamos supor, tem um exemplo que pra mim é o melhor de todos, assim, que eu já vi. É a coisa mais, o exemplo mais chocante disso que eu já vi até hoje. O primeiro Parrot Zeek, que era um fone Bluetooth, foi o primeiro fone meio, tipo, mais high-techzão, assim, que tinha, tipo, superfície de toque, tinha um app, assim. Antes disso ser uma coisa comum, ele foi, se não me engano, o primeiro fone. Cara, eu juro pra vocês, se você pegasse aquele fone desligado e ligasse ele via cabo ou qualquer coisa, ele era pior do que um fone de camelô. Era uma experiência horrível. Caramba. O fone era horroroso, horroroso. Era assim, como pode ser tão ruim? Quando você ligava o fone, né, e ele se tornava um fone ativo, entrava o DSP, entrava o DAC, entrava a amplificação e ele transformava e o fone era ótimo. Por quê? Pra aumentar o grave num fone, eu posso mexer num orifício de ventilação atrás do falante e isso vai alterar a resposta nos graves. Só que isso vai trazer consequências pra outra parte da resposta dele. Só que eu posso, pra mexer nessa resposta dos graves, também fazer isso via DSP. E eu não vou ter nenhuma consequência, porque eu vou mexer direto onde eu quero, entendeu? Então, fones Bluetooth abrem essa possibilidade. Então, eu acho que fones cabeados sempre vão trazer uma qualidade maior do que fones Bluetooth. Assim, se você pegar, tipo, o melhor fone Bluetooth e o melhor fone cabeado vai ser melhor. Esse é o ponto.
Uhum.
Mas fones Bluetooth são cada vez melhores. Então, essa é uma parte da resposta. Então, acho sim que fones Bluetooth são o futuro, mas acho que fones cabeados sempre vão existir como uma opção com uma melhor relação custo-benefício para quem quer o máximo em qualidade, para quem tem como prioridade a qualidade de som. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é, como fones Bluetooth são justamente um sistema completo, tem o DSP, tem o DAC, tem uma eletrônica, eu acho que a gente tá vendo hoje o início da ascensão dos fones de ouvido. Eu acho que a gente não viu nada. Eu acho que o que vai acontecer é bizarro ainda com o mercado de fones. Eu acho que vai cada vez mais, fones de ouvido vão meio que se mesclar com outras tecnologias, vão se tornar muito mais do que simplesmente uma forma para você ouvir música.
Uhum.
Eu acho que assim, com o advento, né, e crescimento da realidade aumentada, vão se tornar cada vez mais fundamentais com processamento digitais para trazer efeitos de virtualização, para trazer um grau, por exemplo, o áudio espacial da Apple é um exemplo disso. É uma coisa que tá ainda, tipo, cara, a sementinha, eu acho que vai ser muito maior.
Acabou de sair, né?
Exato, exato.
Eu ia falar justamente disso, que foi tipo, a última grande coisa que me chocou, assim, que eu falei, caramba, mas...
É diferente, né?
Deu uma subida de nível, porque a gente pode até entrar nisso rapidinho, só pra explicar que ele entra, ele usa 5.1, 7.1 e Dolby Atmos pra te colocar e depois ele ainda permite que isso rode, né?
Uhum.
Que é o Spatial Audio.
Isso.
E outros fones provavelmente vão ter funções dessas, né? A única coisa é que a Apple ainda é a única que tá trazendo tudo junto e o Spatial Audio funcionando. E eu fui usar ele e eu ficava toda hora com medo de que tivesse saindo na caixinha do celular. Tipo, eu tava vendo filme e eu tava num espaço com mais gente e daí eu virava pra ver alguma coisa, tipo, ai caramba, será que tá saindo na caixinha do celular? Porque o Spatial Audio, ele faz com que o seu celular vire meio que o centro, né? E quando você vira a cabeça, pra quem tá ouvindo, ele faz com que o áudio fique naquele lugar. Então, realmente parecia que o som tava saindo do celular. E outra coisa que eu achei, e eu queria a sua opinião com isso, você acha que a sensação que eu tive é que ele tirou um pouco de peso. Quando a gente ouve a música sem nenhum processamento, ela parece meio chapada. E daí, tanto em intra-auricular quanto em fone normal auricular, eu sinto que essa música, ela faz um certo tipo de pressão aqui, assim. E na hora que eu abri pro Spatial Audio, eu senti essa música separando mais todos os canais, né? E eu senti ele mais leve no meu ouvido. Eu não sei se é uma... Era isso, assim, não parecia que o som tava aqui no meu ouvido. Parecia que ele tava realmente saindo do celular que tava na minha frente. Então isso pareceu que tirou um pouco do... Pra usar por mais horas, por exemplo, me pareceu mais confortável do que sempre aquela pressão sonora completa, assim, chapada aqui. Você acha que isso é real?
É a sensação do palco sonoro, Bruno, que você tá falando. Tipo, hipoteticamente, se você tivesse exatamente na frente de um palco com a banda tocando e você escutando por caixas de som ou um ao vivo, tipo isso.
Eu acho que é, mas mais forte, mais intenso. Porque assim, eu até acho que o termo palco sonoro em fones, ele é usado, um amigo meu, Guto Pereira, já falou isso, tipo, algumas vezes eu super concordei com ele, eu nem uso mais esse termo pra fones, porque eu acho que é um termo de caixas de som que meio que foi trazido pra fones e não necessariamente funciona tão bem assim pra fones. É muito mais uma capacidade de projetar uma imagem coerente que faz sentido do que é um palco que tá na sua frente, né? Assim, eu acho que fones só conseguem te dar esse grau de realismo, né? Ou seja, de você ter a sensação de que o som não tá vindo do fone, né? E daí sim a sensação de que existe um palco sonoro. Ou quando você tem gravações binaurais, que você tem informações espaciais meio que assim embedadas na própria gravação, porque ele foi gravado com microfone binaural que simula o formato de orelhas, que fones são uma forma artificial de ouvir música, né? Sons da natureza não vem de duas fontes perpendiculares a seu tímpano projetando direto pra ele. Não é assim que funciona, né? Exato. Existem as gravações binaurais que meio que inserem essas informações, né? Eles são microfones que têm o formato de uma orelha, que o microfone tá na posição do tímpano, justamente pra introduzir as alterações que o teu corpo introduziria e, consequentemente, essas alterações elas vão pra gravação. Então, quando você escuta num fone, você meio que recoloca essas informações, de certa forma. Mas você também pode fazer isso de forma digital, que é justamente o Spatial Audio, por exemplo. E nesse caso, você ainda consegue ir um passo além, que é justamente nesse rastreamento de cabeça. Porque isso parece um detalhe, mas isso afeta muito a nossa psicoacústica, assim. Tipo, cara, que nem no caso da visão, a gente sabe a profundidade das coisas, né? Dos objetos, porque a gente tem dois olhos, né? A gente faz uma triangulação. O que tá vindo de um olho é ligeiramente diferente em termos de perspectiva do que tá vindo do outro olho. No caso dos ouvidos é igual. Então, assim, se você tem um som surround no seu fone de ouvido, por exemplo, quando você mexe a cabeça, o som te acompanha, é completamente diferente da vida real, né?
Uhum.
Se o som passa a te acompanhar, você introduz uma camada a mais de realismo, entendeu? Isso só é possível via software. Isso mostra o que eu sempre falei sobre fone 5.1 e 7.1, meu irmão. Tem um monte de alto-falante por ouvido. Não é isso que faz a diferença. Essa não é a solução pro problema da artificialidade, da espacialidade de um fone de ouvido, né? Dois alto-falantes são suficientes. O que importa é a simulação que é feita via software. E é o que o Spatial Audio faz muito bem, por exemplo. E essa sensação que você teve de respiro, né? De abertura, vamos dizer assim, faz todo sentido, porque meio que você você simula como se o som tivesse vindo da sala, né? E não injetado direto no seu canal auditivo. O que pode ser muito bom, né? Você botar direto no canal auditivo pra vários momentos é ótimo. Mas pra outros, você pode querer uma coisa um pouco mais relaxante, vamos dizer assim, né? Fones são uma coisa mais... quer dizer, podem ser uma coisa mais intensa do caixa de som. E eu acho que, cara, a audiofilia tradicional, né? Pra quem quer a última gota em qualidade, porque tudo isso é um processamento, né? Tipo, não é a mesma coisa do que você ter um excelente sistema estéreo de caixa de som de, pô, 100 mil, 200, 500 mil reais, tocando uma gravação de referência, entendeu? Nunca vai ser. Eu acho que, assim, pra quem quer a fidelidade máxima, né? Assim, aquele coisa muito preciosista, sempre vai existir esse mundo. Mas eu acho que você tem outras formas de atingir um realismo, né? E esse realismo de você ter, por exemplo, um bom fone, né? Tocando um áudio espacial, né? Com uma série de alterações via software que vai te enganar e fazer você achar que o som tá vindo do ambiente, é uma outra forma de ter um realismo que pode ser fantástico também, né? E eu acho que o ponto principal, só fechando, é que eu acho que, da mesma maneira que telefones, né? Que era uma forma de você fazer ligações, se tornaram smartphones, né? Que é uma janela para todo o conhecimento já gerado pela raça humana, né? Que é a internet e com N possibilidades de interação, né? Enfim, eu acho que fones vão passar por um processo parecido. A gente tá vendo hoje, talvez, assim, os primeiros fones com tela colorida e toque polifônico, tá ligado? Eu acho que ainda vem muita coisa pela frente, assim, como... eu acho que fones vão se tornar muito mais do que eles são.
É uma discussão análoga aos carros a combustão e carros elétricos.
Isso. Exato.
Não acho que vão morrer, mas o futuro é elétrico, né? Bruno, pode fazer a sua pergunta.
Rapidinho, só uma coisa. Minha outra paixão é carro, tá? Não sei se você sabe. Sim. Petrolhead do nível mais hardcore possível, mas enfim, só te perguntar.
Nesse último ano, a Apple lançou os fones com Spatial Audio, aplicou o Spatial Audio, aplicou nos celulares a possibilidade de você transformar qualquer coisa com Spatial Audio, e a Samsung também já lançou os Buds Pro, e se eu não me engano tem outro modelo que já está habilitado para o áudio 360, só que falta o software para isso, e a Google acabou de anunciar, acho que faz 5 dias atrás, que esse ano eles vão trazer para o Android a possibilidade do Spatial Audio. Então a gente já tem os equipamentos da Samsung habilitados para fazer esse áudio 360, que é o nome que eles estão dando, só que falta o software para isso. Eu acabei de pegar o AirPods 3 e eu senti muita diferença, porque eu peguei ele, comecei a ouvir o Spatial Audio, daí eu falei, putz, não, eu quero ouvir alguma coisa com Lawless ou com Dolby Atmos, eu quero ver essa diferença. E daí eu entrei lá na Apple Music, peguei os discos nessa opção e eu senti também a diferença. Daí eu tenho duas perguntas, tá? Eu tenho... A primeira pergunta é, você acha que a implementação de Dolby Atmos ou tecnologias parecidas de processamento em fones intermediários e de entrada são a próxima barreira aí que os fones custo-benefício vão enfrentar? Você acha que essa é a próxima tecnologia? E a segunda dúvida é, o quão importante você vê o software fazendo essa ligação toda? Porque o jeito mais fácil é Apple com Apple Music ter, tipo, a coisa completa. Mas a gente sabe que no Android a gente vai ter isso muito mais fragmentado. Então, é o futuro e o quanto o software vai estar nessa briga aí pra funcionar corretamente? Porque será que o Spotify vai implementar? Será que todo mundo vai colher esses benefícios?
Ou talvez até diferente, né, Bruno? Por exemplo, a implementação da Samsung é um tanto diferente quanto a implementação da Motorola, por exemplo. E aí, por conta disso, a Samsung tem uma preferência porque a implementação de áudio dela é diferente do que usa a Asus e... enfim.
Cara, é uma pergunta difícil, assim, tipo, de bate-pronto, não sei te responder. Mas o que que eu acho, né? O que que eu vejo? Eu acho que é possível que a gente veja uma coisa que cada marca que faz fones sem fio meio que tenha perfis próprios para os seus próprios produtos. Então, assim, que você tenha, vamos supor, uma gravação com esse conteúdo, por exemplo, em vários canais, né? E um celular que consegue transmitir isso para um fone de ouvido. Eu acho que a grande questão é o quão bem isso vai conseguir ser aplicado nas características específicas daquele fone de ouvido, né? Eu acho que a vantagem de você ter um sistema fechado é que meio que todos os pontos são muito otimizados para aquela resposta, porque a maneira como um fone vai soar, meio que assim, a curva de resposta básica de um fone de ouvido precisa ser levada em consideração para que você consiga aplicar esse efeito de uma maneira convincente, porque no final das contas, todos esses efeitos têm a ver com resposta em frequência, com aplicação de reverbs, diferenças de fase, né? Não tem nenhuma tecnologia alienígena nessa história, né? Eu acho que a grande questão é justamente, tipo, cara, como é que você pega essas informações informações que seriam de um surround virtual, por exemplo, e aplica de uma maneira convincente naquele fone específico que tem aquele som específico. Mas eu acho que isso pode ser feito meio que em conjunto com as próprias fabricantes, né? Então, por exemplo, vamos supor que um dia, pô, cara, a Cuba faça uma parceria com uma marca de telefones e, sei lá, eu consiga colocar algum perfil de equalização pro disco ou no aplicativo, sei lá, vamos supor. Sou eu em parceria com uma marca de telefones, um aplicativo, alguma coisa assim, fazendo uma parada específica pra curva do meu fone, né? Então, eu acho que isso é possível, sim, e eu acho que isso vai ser visto cada vez mais em produtos mais simples, porque é só software. Então, assim, não é nada que eu acho também que vai aumentar o custo dramaticamente, porque no caso, de novo, né, no caso de fones Bluetooth, você tá falando de componentes que já estão ali, entendeu? Então, é só você meio que acertar todos os pontos dessa etapa. E eu não acho que seja nada exageradamente complexo, não, pelo menos do ponto de vista dos fones, entendeu?
Eu acho que tem até, você fez deu o exemplo de você como marca de fones de ouvido fazer esse link com a marca de smartphones ou um aplicativo, mas talvez com um estúdio. Por exemplo, grandes estúdios têm um... Cara, eu sou muito leigo nessa parte de gravação, de estúdio, de tudo mais, mas, por exemplo, a localização dos instrumentos física num estúdio pode ser evidenciada, pode ser otimizada se você, sei lá, fazer uma parceria com, por exemplo, a Cuba vai ter um perfil de áudio em parceria com a Sony, por exemplo. E aí ele pega essa espacialidade, esse posicionamento dos instrumentos dentro de um estúdio e aplica isso via software na reprodução do fone de ouvido. Talvez, tá? Eu tô viajando aqui, talvez isso nem seja possível e, sei lá, pensando, extrapolando de música também para um filme, para um conteúdo audiovisual.
Posso te dar um exemplo de uma das coisas mais interessantes que eu já vi nos últimos tempos de áudio?
Por favor.
Em resumo, quando a gente fez o teste cego da Cuba, uma das pessoas que participou, eu falo com ele hoje em dia, assim, é um cara muito maneiro, chama Luiz Kruzielski. Ele é produtor de áudio na Globo. Ele tem mestrado e doutorado em psicoacústica na Universidade de Tóquio, tá ligado? É um negócio bem bizarro, assim. Exato. Eu digo, como se acha uma pessoa dessas, assim?
Quão específico é isso, né?
Exato, exato. Mas é isso, o cara, gente fina demais, cara, muito maneiro. Eu fiz até a participei de um podcast com ele. E aí, cara, há pouco tempo ele veio aqui na Cuba pra conhecer e pra me mostrar um negócio, cara, que é bizarro. Eu lembro de quando isso foi lançado, mas eu nunca tinha testado. E quando ele me falou a aplicação, eu falei, cara, isso é genial. Olha só, existe um equipamento que se chama Smith Realizer. O que que ele é? É como se fosse um processador. Tem o formato de um receiver, assim, pequeno. Ele vem com um microfone. Ele funciona da seguinte maneira. Com esse microfone e esse equipamento, você consegue gravar o som de uma sala. Então, imagina que você tem um sistema de masterização de mixagem lá na Globo com uma sala com um caixa de som absurdas, uma acústica, pô, sensacional e tal. Com esse equipamento, você consegue medir exatamente como é que é o som dessa sala.
Como ela reverbera, né?
Ah... como é que a caixa de som toca, como é que é tudo, tá? E aí, ele meio que faz uma síntese via software desse som dessa sala. E você pareia esse equipamento, você liga ele num fone de ouvido, e tem que ser um fone de alto nível. Então, por exemplo, eles recomendam os fones da Stax, que são fones japoneses eletrostáticos. E aí, o que que ele faz? Tudo que você passar por esse equipamento, você pode pegar várias salas, né? E meio que criar ali naquele equipamento.
Uhum.
E aí, ele vai tocar tudo que tá entrando nele, né? Por exemplo, você pega o seu computador e liga nele. Seu Spotify, por exemplo, liga nesse equipamento. E ele vai tocar como se fosse nessa sala pelo fone de ouvido. Ele tem um rastreador de cabeça, ele tem um negócio que você coloca no fone, infravermelho, e ele tem um emissor no próprio equipamento. É assustador, cara. É assustador. Aí ele me mostrou uma TV, uma gravação de TV. Aí você tá escutando o fone e assim, cara, isso é um áudio de TV. Tipo, você mexe e é infravermelho. Nesse caso, é menos conveniente do que um spatial audio, porque você precisa de um troço no fone, mas é muito mais preciso porque a atualização é muito mais rápida. Você não tem um efeito necessariamente tão forte via software. Como é que ele falou que era a aplicação disso? Pra você fazer uma mixagem e masterização em outros locais onde você não tem o estúdio. Porque imagina, o engenheiro de som tem a sala dele lá de mixagem e masterização na Globo, né? Com as caixas de som Genelec absurdas e tal, tipo aquela acústica, isso aqui é a mesa. Ele meio que recria essa sala nesse equipamento com aquele fone. Então ele leva essa sala pra qualquer lugar, entendeu? Porque ele imprimiu a sala naquele equipamento. Então ele pode usar isso pra uma mixagem em loco, num outro lugar. Sei lá, tô fazendo um evento, não sei aonde.
E aí você pode replicar isso pro usuário que quer replicar, por exemplo, a sala de masterização da Globo ou a sala de um estúdio ou a sala...
Isso.
Caramba, que bizarro.
Exato. É claro que, assim, você ainda vai precisar de um fone muito tudo sensacional pra você conseguir ter um efeito bom. Mas, sim, é possível. É muito, muito incrível, cara. Muito incrível.
Caramba, eu não sabia que uma coisa dessa existia pra início de conversa. É. É por isso que você tá falando, que a gente ainda tá no...
É que é um uso bem específico, né?
É. Sim. Exato. A gente ainda tá no inicinho ainda de como isso pode se comportar ao longo do tempo, né?
Só retomando a pergunta, que eu acho que a gente não chegou nisso ainda, qual que você acha que pros fones do dia a dia, eu tô brincando do dia a dia, assim, porque é o que o pessoal mais procura, qual que você acha que é a próxima evolução, assim? Porque eu acho que a gente viu o salto do Bluetooth 4.2 pro 5.0, pelo menos pra mim, foi um dos grandes avanços nos fones custo-benefício, porque, cara, a conexão era péssima. A gente viu as baterias aumentando, porque também, né, as baterias eram bem fraquinhas. É, qual que você vê o próximo passo? O próximo já é a gente colocar Spatial Audio em tudo? Acho a gente voltar a Dolby Atmos em tudo?
Acho que sim. Acho que são as novidades de software. Porque, assim, hoje o nível já é muito alto, cara. Hoje, assim, você tem muitos fones true wireless baratinhos que, cara, tem um som melhor do que muito fone, muito mais caro de quando eu entrei no hobby, sabe? Acusticamente, você já tem um som que eu acho que pra grande maioria das pessoas já é mais do que o suficiente, cara. Sabe? Pra você pegar um Huawei FreeBuds 4i, que é um fone que eu sempre menciono, assim, um true wireless, cara, que eu acho que tem um belo som, cara. Pra maioria das pessoas, isso já é, assim...
Excepcional.
Ah, existe coisa melhor? Claro, mas não necessariamente é necessário pra ela, sabe? Então, eu acho que você começar a avançar em outras frentes, né, que eu acho que podem ser justamente via software, com áudio espacial, tipo coisa, acho que é um caminho que faz todo sentido, assim, ser o próximo passo.
Legal. E você acha que vale mais isso do que o cancelamento ativo de ruído? Porque eu vi muita marca indo pro cancelamento ativo de ruído. Eu acho que é uma função que, às vezes, pro dia a dia, pelo menos pra mim, assim, ah, é só no avião que eu sinto realmente necessidade, porque nem o trem eu acho que é tão barulhento quanto um avião. É. Agora, primeiro, né, você acha que eles vão optar por um ou por outro?
Não, são complementares.
Que eles conseguem trazer junto?
Consegue. E já tá vindo cada vez mais noise cancelling, assim, cada vez mais eu acho que tem fones mais baratinhos com isso, tipo...
Pamu Z1, por exemplo, que não é tão caro e conseguiu, assim, né, no que eu testei dos últimos tempos, conseguiu fazer isso muito bem no fone TWS Bluetooth, né, fone TWS é Bluetooth, obviamente, mas que conseguiu fazer isso de uma forma muito legal, sem custar muito, acho que são 49 dólares, eu acho.
É. Qual fone? Desculpa.
É o Pamu Z1. É uma linha nova da Padmate lá, que agora eles trazem cancelamento de ruído.
Tem os da QCY, tem o HT01, tem o Xiaomi, o Redmi AirDots 3 Pro, tem vários, cara. Cada vez mais é comum e, assim, fones legais com noise cancelling.
Olha só, eu tenho problema com noise cancelling.
Eu também.
Me incomoda e se eu andar com um bagulho de noise cancelling, eu fico enjoado. Assim, eu começo a balançar errado. Você também tem isso? Porque eu já fui testar e o pessoal não tem, e eu fico assim, cara, eu não consigo usar, não é legal pra mim, se for forte.
É, eu não gosto muito, pra mim é muito quando é uma coisa quase necessária, tipo isso, assim, no avião, você tá com nós, com fone com nós, quem é, é melhor. Mas é uma coisa que, assim, meio que só quando necessário, porque eu costumo sentir uma sensação muito forte de pressão, eu não fico enjoado nem nada adicional, mas eu sinto muita pressão no ouvido, isso me incomoda. Mas depende também, assim, tem produtos que têm mais essa sensação, não sei o que que faz isso, mas tem produtos que trazem mais essa sensação, e produtos trazem menos. Eu não sei o que faz isso acontecer. Mas eu acho que é isso. Tem pessoas que são mais sensíveis meio que aos efeitos colaterais do noise cancelling e pessoas que são menos sensíveis. Eu sou um pouquinho mais sensível.
Eu já tive o mesmo fone em dias diferentes, eu tive sensações diferentes. Tipo, sentado no lugar, teve dia que eu fiquei pior e teve dia que eu fiquei ok, teve dia que eu senti mais pressão. Então não sei se é uma questão, às vezes, de sei lá, eu tô com rinite e daí eu tô com um pouco mais de catarro e alguma coisa assim. Agora, andar na rua, uma vez eu tentei andar na rua só pra testar, porque o pessoal fala que você perde um pouco a sensação e eu... Nossa, horrível, caiu. Horrível. É, eu tentei pegar trem com ele, nossa, não, eu não cheguei a cair, assim, mas era um incômodo, tipo, era uma sensação de incômodo. Sim. Então eu não gosto muito. Eu gosto quando tem regulagem, então eu lembro que o Sony, o 1000... Ah, eu sempre erro o nome dele.
WF-1000XM3 ou XM4, deve ser.
Isso aí. É, eu lembro que esse tinha uma regulagem legal que você fazia ali na hora e tal, mas mesmo assim eu achava muito forte. Então, quando tem, eu acho que é importante ter, no mínimo, uma regulagem, assim, pra você poder escolher um pouco, tirar só um pouquinho, não precisa tirar tudo.
É o simulador de embriaguez pro Bruno. É, coloca o fone de ouvido, ele fica meio bêbado, fica meio cambaleando. Aí tira o fone de ouvido e ele volta ao normal, né, Bruno? Bom, Léo, eu queria te perguntar, meio que já encaminhando para o final do nosso podcast, assim, eu já vi vários vídeos falando disso, eu vi um vídeo seu que é excelente a respeito disso, mas antes da gente chegar de fato na pergunta, Apple Music ou Spotify, tem diferença? Porque eu acho que, assim, a diferença é mais do acervo de cada um dos dois do que de, propriamente dito, qualidade de arquivo de cada um dos dois.
É, a próxima pergunta provavelmente é sobre áudio lossless, né?
Exato.
É, então, é porque, na verdade, a resposta é a mesma.
Uhum. Pode condensar e responder do mesmo jeito.
Vamos lá. Sons sempre são um fenômeno mecânico, tá? Uhum. São variações de pressão no ar. Consequentemente, meio que você pode dizer que o áudio sempre é analógico. O que que é o áudio digital? Porque assim, um microfone, tá?
Uhum.
Vamos pensar aqui. O que que é um microfone? O microfone é como se fosse um alto-falante ao contrário, né? O que que um alto-falante faz? Ele se movimenta com um movimento de pistão, né? Pra frente e pra trás. Isso gera justamente variações de pressão no ar, tá? E sons são assim, né? Na verdade, né? Corda vocal, qualquer coisa. Sons são isso. E o microfone, ele tem um diafragma, né? Que é uma película super fina que justamente recebe essas variações de pressão no ar, né? Essas ondas, e aí ele gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico tem variações de tensão conforme o tempo. Essas variações de tensão são análogas às variações de pressão no ar, entendeu? Então, imagina uma curva, uma senoide, né? Tem aquele pico, vale, pico, vale, pico, vale, né? O pico seria uma parte que está com muita pressão, e o vale é uma parte que está com pouca pressão. O sinal elétrico, ele vai trazer, gerado pelo microfone, de maneira bem resumida, ele vai gerar exatamente essas informações. O que que é um áudio digital? É uma representação desse sinal elétrico no universo binário, onde você só pode ter zeros e uns.
Sim.
Então, o que que ele faz? Ele cria como se fosse uma versão digital desse sinal elétrico por meio de um processo chamado amostragem. Esse processo tem meio que basicamente duas medidas importantes. A primeira é a profundidade de bits. Profundidade de bits, ela diz basicamente a quantidade possível de volumes dessa onda que ele está amostrando, vamos supor, né? Então, no caso do áudio de CD, que é 16 bits, você tem 2 elevado a 16 níveis possíveis de volume. Imagina você pega essa senoide. Eu sei que é muito técnico, gente. Tem problema isso?
Não. Pode ir.
Tá. Imagina que você pega essa senoide, tá? Que é essa onda com picos e vales, você encaixa numa matriz ou numa imagem que tem linhas verticais e horizontais, tá? Então, assim, tipo, pra você representar no meio digital, como se fosse uma tela com zoom, uhum. Tá? A profundidade de bits é a quantidade de linhas verticais. A quantidade de linhas horizontais é a taxa de amostragem, que é a outra medida. A taxa de amostragem, ela significa quantas medições por segundo foram feitas daquele sinal elétrico. E existe um negócio chamado Teorema de Nichols-Shannon, que determina que, para que você consiga amostrar e reconstituir perfeitamente um sinal analógico, você precisa que a frequência de medição, né, ou seja, a taxa de amostragem, seja no mínimo o dobro do alcance de frequências dessa faixa. Em outras palavras, sons que seres humanos ouvem são de 20 Hz a 20 kHz. Uhum. Pra você amostrar e reconstituir perfeitamente um sinal dentro desse espectro, que é a faixa audível, você vai precisar de pelo menos 40 kHz, tá? Que é o dobro do limite máximo, que são os 20 kHz.
Uhum.
O áudio de CD, que é o padrão do áudio digital, tem 16 bits e 44,1 kHz. Ou seja, nos 44,1 kHz, ele vai até um pouco acima do que seria necessário para você amostrar e reconstituir um sinal analógico dentro de toda a faixa audível por um ser humano. E a profundidade de bits, na prática, o que ela diz é qual vai ser a diferença entre o conteúdo da música, vamos dizer assim, e o piso de ruído inerente à conversão digital analógica que vem por um processo de quantização, que aí é bem mais técnico, mas enfim, é um chiadinho que tem de fundo. O CD, com o uso do Shaped Jitter, já é capaz de trazer 120 decibéis de alcance dinâmico. Por que eu tô falando isso tudo? O áudio de CD, 16 bits, 44,1 kHz, já traz toda a qualidade que um ser humano pode querer.
Então você tá me dizendo que áudio de 192 kHz...
Não tem motivo.
Exato. Que tipo, não é a limitação que a galera coloca, não faz sentido.
Isso serve pra produção, mixagem, masterização, que você tem mais headroom, você consegue aplicar efeitos melhor, equalização melhor e tal, mas pra audição, zero. Tanto faz. Motivo pra isso, assim. Duas coisas rápidas. Vai ter gente que vai estar ouvindo assim, mas escuta a diferença quando eu boto no Tyler, não sei o quê. Masterizações diferentes, gente. Masterizações diferentes. A boa parte desses conteúdos que são lançados no mercado, por exemplo, em alta resolução, muitas vezes são masterizações diferentes. É o áudio que vai, por exemplo, que ia pra um DVD áudio, é o áudio, no caso do SACD, é DSD, é outra forma de codificação, mas enfim, o princípio é o mesmo. É outra master, entendeu? A galera que baixa de forma pirata por aí na internet, tipo, áudio de 192 kHz, 96, esses negócios, muitas vezes a gente são hips de vinil. Então, assim, claro que é um áudio totalmente diferente. É outra master, entendeu? Outra mixagem. Então, tipo...
Não veio da mesma fonte, né? O arquivo veio isso. De uma fonte diferente e por isso ele soa diferente.
Exatamente, exatamente. Então, assim, áudio de alta resolução, pra mim, não faz sentido. O que faz diferença é a master. E muitas vezes esses arquivos têm master diferente. Então, a Apple, por exemplo, tem lá o Apple Masters. São outras masters, às vezes, né? Então, a parceria com o estúdio, por exemplo, eu não tenho 100% de certeza se é isso que acontece, mas eu acredito que sim. E aí eles têm um outro som. Não é pelo formato de arquivo, é porque a master é outra, entendeu? E aí, áudio lossless. Áudio lossless é um pouco diferente, né? O áudio de CD, ele, em tese, né, como eu falei, ele já traz toda a qualidade que um ser humano pode querer, né? ou seja, ele permite, né, o áudio digital Redbook, que é esse formato, ele já permite que você consiga amostrar e reconstituir um áudio dentro do espectro audível com total perfeição, sem nenhuma diferença pro arquivo analógico real. E o MP3 é diferente. O MP3, você de fato traz uma compactação que pode ser muito mais severa, né? Então o MP3 128 kbps, por exemplo, é facilmente distinguível de um áudio lost. Só que como é que funciona? O MP3, ele aplica uma série de compactações feitas seguindo modelos extremamente sofisticados de psicoacústica para justamente descartar as informações que você tem muito menos chance de escutar. Então, assim, o MP3 é diferente do lossless? É. Você tem perdas? Tem. Né? O áudio lossless nada mais é do que o áudio da mesma qualidade de um CD. Só que o MP3 bem codificado a 320 kbps, que é a taxa máxima de bits, porque o que o MP3 faz em resumo, né? Ele pensa assim, cara, por segundo eu quero que esse arquivo ele tenha no máximo essa quantidade aqui de bits, ponto. E aí ele vai fazer a mágica lá dele pra tirar as informações que você não quer. Quer dizer, que você não quer não. Desculpa, que você tem menos chance de escutar. E o MP3 a 320 kbps, cara, se você for olhar, fazer uma análise de espectro, né, de uma música, cara, o corte é feito a, tipo, 17 kHz, 16 kHz. Cara, poucas músicas têm conteúdo acima disso. Uhum. E seres humanos escutam de 20 a 20 quando você tem 15 anos. Quando você tem 40, tua audição dificilmente vai passar de 16 a 17, né? Então, assim, são só harmônicos que tem, né, nesse conteúdo. Então, um MP3 bem codificado a 320 kbps pra 99,99999% das pessoas vai ser absolutamente indistinguível de um arquivo lossless. Eu sou uma dessas pessoas. Nunca senti diferença em nada acima de 320 kbps. Nada. Né? Pra mim, assim, de 256 pra 320, ouço diferença. Me importo com essa diferença? Não. Ela é ínfima, mas existe. Mais baixo já começa a me incomodar. Tipo, de 128 eu já acho chato escutar. 96,
a rádio de, né, pilha que é... quase tocando, assim, né?
Exato. Mas esse é o resumo, assim. O ponto é, eu não acho que faz sentido você escolher entre serviços de streaming com base na qualidade teórica que cada um pode te oferecer, porque praticamente todos eles, numa configuração, se você for lá no Spotify, por exemplo, você tem que ser assinante, você configura lá como qualidade altíssima, aquilo ali é um Ogg Vorbis, na verdade, mas é equivalente ao MP3 de 320 kbps. Você não vai ouvir nada acima disso em termos de qualidade. Se você estiver ouvindo porque você está comparando com outros serviços de streaming, é porque ele tem, por exemplo, no caso do Tidal, ele tem lá o Tidal Masters, que muitas vezes são masterizações diferentes. Apple Music, mesma coisa. Uhum. Então, escolhe o teu serviço de streaming. Claro que, assim, você escolher por essas masters pode fazer sentido, claro, né? Isso pode ser uma preferência tua. Falar, não, eu quero escutar o Tidal porque tem MKA, porque o MKA ele tem masters diferentes e eu costumam ser melhores, eu quero isso. Ótimo. Mas saiba que o que tá fazendo diferença não é o formato dos arquivos, é a master diferente, entendeu? Então, assim, o que eu uso, pessoalmente, é o YouTube Music, que é o que tem, inclusive, a qualidade em tese mais baixa, que é 256. Porque, pra mim, ele permite que eu faça o upload das minhas músicas, músicas que não tem ali. Uhum. Isso, pra mim, esse tipo de funcionalidade, pra mim, é mais importante do que a diferença entre 256 kbps e 320, entendeu?
Em 2012, eu cheguei a subir toda a minha biblioteca de músicas que eu tinha baixado em sites não tão legais assim, pro que hoje virou o YouTube Music.
Google Play Music.
Que era o Google Play Music, exatamente. Isso. E aí eu tinha, tipo, a minha biblioteca online antes só do mundo converter pra streaming. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, então tudo bem. Bruno, você tem mais alguma pergunta nessa aula de hoje com o Léo? Porque, cara... Cabeça explodindo, assim, né? No final do podcast.
Não, foi muito bom. Depois que passar os 6 meses do Apple Music, eu já vou cancelar, então.
Não, mas, pô, pode valer pelo áudio espacial, por exemplo, assim. Tem recursos que podem ser... Pô, muita gente fala que a curadoria de música do Apple Music é muito boa. Eu tô testando aqui. Eu assinei todos aqui pra fazer um vídeo pro meu canal, comparando todos os serviços de streaming.
Legal.
Mas, assim, tem motivos. É só porque me incomoda um pouco as empresas e marcas empurrando o que não faz diferença pras pessoas, entendeu? Isso eu acho um saco, tipo, o selo Hi-Res. Essa explicação que eu fiz, tipo, taxa de amostragem, profundidade de bits e tudo mais, né? Tipo, áudio de alta resolução pra audição não faz diferença como formato. Você sabe qual o único requisito pra um fone de ouvido ter a porcaria do selo Hi-Res? Ele responder a uma faixa de 40 kHz. Me explica de que forma isso é relevante pra qualidade de um produto.
Nada.
Nenhuma. Zero. Nenhuma relevância.
Dá pra você puxar ele pra fazer só isso e depois ligar o foda-se pro resto.
Né? Exato.
É bizarro, porque no final das contas podia ser tipo a Apple, o Spotify, o Tidal falando assim, olha, a gente tem as melhores masters, a gente tem versões de áudio que fazem mais sentido pra quem gosta desse tipo de música ou de reprodução, mas ninguém faz isso.
Sabe, né, qual é o problema? Fazer isso é muito mais caro, não depende só deles, depende dos estúdios.
Verdade.
Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil você empurrar a goela abaixo das pessoas, uma parada que meio que tá no seu controle e que você pode fazer uma promessa, tipo, não, ó, esse formato aqui, ó, pô, esse aqui é muito melhor. Entendeu? Porque tem isso, eles podem fazer, entendeu? Agora, eles não têm como controlar a indústria da música ainda, né?
Ainda.
Então, eu acho que é por isso.
Ainda. Léo, antes da gente fechar, eu só queria que você falasse da Cuba, dos produtos da Cuba e da atualização que você comentou um pouquinho lá no início do podcast. Ah, porque, cara, eu tenho o Cuba Disco aqui, eu vira e mexe, eu sempre tô voltando pro Cuba Disco, porque... Não é porque você tá aqui não, tá? Mas é porque é o fone onde eu mais me sinto abraçado pelo áudio, sabe? Por fone de ouvido.
Cara, vou te falar.
Eu adoro ele.
Eu vou te mandar o disco 2, você vai ficar bolado, cara. Modéstia à parte, assim, nossa, eu tô muito feliz, cara, porque, como eu sempre falei, né, eu sempre, claro, né, gostei da qualidade de som do disco, mas a construção sempre foi uma coisa, assim, que, tipo, que pra mim tava, sempre teve ok, mas que poderia melhorar.
Era o que dava pra fazer, né, tipo assim, pra poder tirar o projeto do papel ou algo assim.
Exato. Era tipo, cara, o nosso objetivo era entregar a maior qualidade de som possível pelo melhor preço, né? Assim, no nosso início, né, o que era possível era isso. Então a gente fez uma construção que pra mim era, tipo, eu acho que eu consideraria suficiente pra um produto da categoria. Tipo, cara, porque agora a gente felizmente cresceu muito, conseguiu fazer um investimento muito alto pra trazer a versão 2. Cara, é outro nível de construção, cara. O som é o mesmo, tá? Então assim, as pessoas que já têm o disco 1 não precisam sair correndo pra comprar o 2, não tem necessidade.
E isso eu acho sensacional, Léo, de verdade. Parabéns por ter essa mentalidade, porque seria muito mais fácil você virar e falar assim: gente, compra o Cuba 2, o disco 2, porque ele melhora áudio, isso. Você foi muito claro no dia que você fez o review, que eu vi lá o review do disco 2, falando assim: olha, se for pelo áudio, pega um, é a mesma coisa. E isso, assim, parabéns, de verdade, porque ver empresa, Léo empresa, tá? Ver empresas fazendo isso é muito legal, cara, de verdade, parabéns.
Cara, obrigado, mas é que, vou te falar, em primeiro lugar, eu sou consumidor, eu sou robista.
Exato.
Então eu quero fazer com que as pessoas tenham o tratamento que eu gostaria de ter. Exato. Né? Então, assim, pra mim, o disco 2 é isso. Então, assim, a gente melhorou justamente os pontos que eu gostaria que eu acho que daria pra melhorar, que é principalmente o acabamento, né? Então, assim, cara, tá outro nível de produto. É, mas, de novo, né? O som é o mesmo. E aí a gente tem agora outras versões, né? Então, também tem o 2 clássico, né? Que é o padrão, que substitui o disco 1. Tem o disco 2 Pro e o disco 2 Gamer. O som e as conchas sempre são os mesmos. O que muda é que o Pro e o Gamer tem um arco de aço mola, que tem uma outra estética, e eu acho que é mais interessante pro público gamer e o público profissional.
Muito bom.
É, o Pro tem o cabo reforçado, que é o cabo profissional, e o Gamer tem um cabo de headset. E todas as peças são compatíveis com todos os fones. Então, de novo, né? A pessoa tem o Cuba Disco 1. Ela pode comprar só, por exemplo, o cabo do disco Gamer e transformar o fone que ela tem no headset Gamer, né? O Pro, a mesma coisa. Então, assim, todas as peças são sempre intercambiáveis com todos os fones que a gente já produziu. E aí, esse ano, a gente vai lançar a versão Bluetooth, que vai ser a mesma coisa. Vai ser um arco com o circuito Bluetooth no arco. Então, a pessoa que já tem o fone vai poder comprar só o arco e transformar o fone que ela tem no fone Bluetooth também. A gente meio que transformou o disco numa plataforma, assim, é um sistema. É como se fosse uma GoPro, entendeu? Você tem ali uma base e você vai podendo trocar coisa pra se adequar melhor ao teu momento, ao que você quer, personalizar, enfim, é isso.
E o que eu acho mais legal, tem esses upgrades que são muito bem-vindos, óbvio, mas, por exemplo, se quebrou o arco, eu troco só o arco. Se a almofada rasgou, eu troco só a almofada. Isso é muito legal, porque dá uma vida útil gigantesca pro fone de ouvido. E, de novo, reforço o que você tá falando, como robista é o que você quer ver no mercado, não só pelo
parte
da empresa. Muito bom, muito bom. Pode mandar, inclusive, que estamos recebendo. O Bruno...
Pô, vou mandar sim,
o Bruno, gente. É o gamer da parada, então ele pode... Tá. Fazer o review do Cuba Gamer.
Posso tentar. Posso colocar junto com o VR, se você quiser, pra gente testar. Aí,
irado.
Com Oculus Quest, a gente pode... Cara, eu montei um setup, a gente pode fazer isso, falar disso. Montei um setup com volante, pedal, óculos de realidade virtual, e tá faltando som. A gente pode colocar por cima do Oculus Quest aí.
Olha aí. Irado, hein? Pô, eu baixei agora o... Eu tô lançando o Flight Simulator. Aí...
Legal.
Pô, me amarro, cara.
Aí mês que vem tá o Léo com um computador dedicado pro Flight Simulator. Vários manches, né? Porque é isso.
Não, então, eu vou... Sexta-feira, consegui um no Mercado Livre maneiro, cara. O manche com o negócio de controle, pedal.
Olha aí. Cara, mas realidade virtual, se você... É que não sei se vai conseguir colocar porque é muito pesado, né? Mas se...
É muito caro também, né?
Ah, o Oculus tá uns R$3.000 agora. O Oculus... Como que é? O Meta Quest. E daí você conecta ele no computador. Você usa ele só como o Oculus mesmo.
Uma tela, né?
Que foi o que eu fiz. Então, eu tenho os joguinhos bobinhos que são o nele mesmo, só que pra jogar coisa mais pesada você liga com um cabo USB e joga no computador, daí o computador renderiza tudo.
Pô, irado, cara.
É bem legal pra jogar Flight Simulator. Tem que ver se o Flight Simulator aceita, né? Mas...
Cara, deve ter alguém que vai fazer um mod em algum momento. Com certeza.
Já Chama MetaQuest, né?
Acho que se você pesquisar por Oculus MetaQuest, é porque mudou a empresa, né? Então tá na
transição ainda. É o Oculus Quest ou o MetaQuest.
Vou pesquisar assim, cara. Gostei.
Cara, é incrível. É incrível, Verdade. Assim. Chegou num patamar agora que, tipo, deu de sempre que eu mostrar pra alguém como jogar ping-pong, a hora que acaba o jogo, a pessoa tenta deixar a raquete na mesa. De esquecer que você tá ali, né? A bolinha cair no chão, tentar pegar a bolinha no chão. Tá nesse nível. E pra jogo de carro, tem um jogo de carro que você consegue entrar dentro do capacete. Então, a sua vista fica você com o capacete, assim. É tipo, é incômodo, mas é real, né?
Qual então... que é o jogo? É o Forza, por acaso?
Não? É o Automobilista 2. Não, o Forza não dá. O Forza tem que fazer Gambi.
Tem que fazer Gambi. Olha o Bruno já passando a manha, né?
É, não, eu tava vendo como fazer, mas ainda tem que fazer Gambi pra rodar. Mas esse Automobilista, ele funciona. Então, é muito louco, tipo, você olha o retrovisor, você faz tudo. É muito da hora.
Muito legal.
Irado, irado.
Bom, vamos finalizando então o podcast por hoje, porque acho que o papo aqui rendeu e eu gostei muito. Obrigado, Léo, de verdade, mais uma vez, por aceitar o convite e vir aqui e se dispor a nos ensinar isso tudo, porque é sempre muito bom. Muito obrigado de verdade pela participação hoje no podcast.
Que isso, gente. Sempre um prazer.
Bruno, muito obrigado também, cara.
Valeu.
Obrigado aí, que agora voltamos de férias, estamos voltando a gravar aí os podcasts.
É, isso aí. Todo mundo voltando a ouvir também. Esperamos vocês no próximo episódio. Isso aí.
É isso aí.
Valeu, gente.
Um grande abraço para todo mundo que nos ouviu até agora. Se quiser mandar mensagem, manda lá para podcast@escolhasegura.com.br ou então manda também no Spotify, que estamos recebendo mensagens no Spotify. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Falou, até mais.
Valeu, gente.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.